CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e hoje eu tô aqui só pra aprender.
Eu sou Odilon Duarte, ele dele.
Oi, eu me chamo Tainá e em tempos de cura gay, constelação familiar, cloroquina, coaches, é importante falar de psicologia afirmativa.
E é potência, viu?
E a nossa maravilhosa Denise.
Oi, eu sou Denise Oliveira e ninguém tá pedindo sua aceitação. Respeito é bom e todo mundo gosta.
Pronto.
Começamos bem, hein? Muito bem, meus caros amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falar sobre psicologia afirmativa com a Denise. Quem é do Ceará já conhece, né? Todos os cearenses conhecem a Denise, mas eu vou apresentar ela aqui rapidinho, porque a gente tem audiência internacional. Mãe de um menino trans, psicóloga, empreendedora, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, especialista em terapia comportamental pela USP, terapeuta analítico comportamental com 20 anos de experiência, mais de 15 anos de experiência no ensino de psicologia na graduação, pós-graduação, diretora do Núcleo Tríplice e do Espaço Armazém, formando aí um monte de analista do comportamento, melhorando aí um monte de analista do comportamento, né? E servindo ali de um espaço bastante acolhedor. E eu já falei pra ela aqui antes, mas uma das principais responsáveis por eu estar aqui agora, porque em 2014, ela simplesmente de graça aceitou aplicar a prova do meu mestrado aqui na Unifor. E aí eu tô aqui hoje porque eu fiz mestrado e doutorado por essa prova que eu passei nessa aplicação aí. Então, muito obrigado, Denise. E hoje nós vamos falar sobre psicologia afirmativa com ela que está aí trabalhando com esse tema. Odilon, comece aí os trabalhos.
Denise, uma pergunta que eu acho que eu já tenho uma ideia, mas talvez você possa descrever um pouco mais. Como foi que tu começou a se aproximar desse tema?
Foi de raiva.
Existe operação mais motivadora
do que pra raiva? Mim,
até
não.
Hoje eu tô...
Ou coisa boa, tem hora, né?
E na terapia a gente aprende a transformar a raiva em trabalho, né? Em coisa
isso,
boa.
Isso,
né?
Exatamente. Raiva, a gente não precisa responder com agressividade. A gente pode responder, inclusive, com amor a outras pessoas. Não a pessoa que te causou raiva, pelo amor de Deus.
Sim.
Essa aí você deixa lá. Mas, enfim, na verdade, eu acho que, né, o Ian já falou, mas eu tenho um filho trans, então todo mundo já conheceu, e, né, o meu filho, hoje em dia, o Odilon acompanhou, né, da gestação ao nascimento, de agora esse novo processo, e vou dizer que ele gosta muito do Odilon, tá me cobrando um negócio de cadê seus amigos que disseram que vinham jogar RPG comigo, não vieram ainda, tá devendo.
Tô devendo narrar.
Cobrança
aí,
pública.
Agora eu vou dizer pra ele.
Agora vai ter que acontecer.
Vai. E aí, nesse processo, a gente teve um evento na psicologia, né, incluindo a análise do comportamento, não vou entrar com detalhes e nomes, mas quem... Em que uma pessoa fez postagens no Instagram falando, questionando a transexualidade, e mais do que questionando... sendo desrespeitosa e colocando a transexualidade, questionando e negando e fazendo declarações preconceituosas e que produz muito sofrimento em pessoas trans. E aí eu fui falar com essa pessoa e a resposta foi muito irônica e muito difícil para mim. E aí, diante disso, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, porque não pode. Se isso está acontecendo dentro da psicologia, se isso está acontecendo com profissionais que, né, sabem, estudam, que né, não é, digamos assim, não é uma pessoa leiga, imagina com outros, imagina com quem está saindo da graduação, está sendo formado. E aí, por conta disso, eu falei, eu não vou brigar, eu não vou para a guerra e ficar fazendo discussão que não vai dar em nada. Eu vou tentar fazer alguma coisa para formar profissionais, para fazer psicólogos entenderem, psicólogos, psicólogas, psicólogues entenderem, né, que a psicologia é um local de acolhimento, principalmente respeito e acolhimento. Então, se eu tenho uma psicologia que não é acolhedora, que não acolhe a diversidade, que não acolhe todos os gêneros, todas as orientações sexuais, todas as cores, todas as origens, todas as identidades, que psicologia é essa? E aí foi por isso que eu comecei a me aproximar na psicologia afirmativa, e foi aí que veio a ideia, não, vamos fazer uma formação, vamos fazer alguma coisa. Aí me reuni com algumas pessoas, né, principalmente com a Samara, que já trabalha comigo, com o Thomas, e a gente começou a pensar numa formação e uma forma de trazer conhecimento para essas pessoas, para todo mundo, para os psicólogos. E o primeiro ponto foi, vamos mexer no Instagram, e agora o Instagram da Tripsi vai ser para falar sobre esse tema, e vai ser para divulgar e para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre psicologia afirmativa e sobre respeito e sobre acolhimento.
Eu acho que é um encaminhamento muito mais saudável e produtivo, né? Você transformar essa situação em algo que sirva para, nesse exemplo, formar novos profissionais. E para mim é muito difícil. É muito difícil de entender, não. É muito difícil de aceitar, porque entender eu até entendo. Mas é muito difícil de aceitar um contexto tão diversificado quanto é o da psicologia, você ainda ter esse tipo de problema, né? Isso ainda ser uma questão. No mundo ideal, esse tipo de coisa não era para ser nem comentado, era só para existir, só para ter.
É, mas como foi dito, ainda tem a cura gay, né? A ideia de que... Sim. E quem faz isso? É pessoas que se formaram em psicologia.
Uhum.
E que eu fique bem claro, pessoas que se formaram em psicologia não significa que são psicólogos.
Sim.
Bom. Ou que sigam o código de ética.
Exatamente. Aí se não segue, não dá para chamar, né, de psicólogo, alguma coisa.
Pois é. Mas só para a gente delimitar um pouquinho melhor o tema, tu pode fazer uma explicaçãozinha sobre o que é psicologia afirmativa e o que faz um profissional nessa área?
É uma psicologia voltada, né, para o atendimento de população minorizada, focada no respeito, no acolhimento, mas mais do que isso também no entendimento dos vieses culturais que vão afetar a vida dessa pessoa. Então, levando em consideração gênero, raça, né, orientação sexual, população indígena, assim, quais são povos originários, né? Uhum. Quais são os vieses culturais que afetam essa pessoa, a vida dessa pessoa como um todo, a saúde, tanto física quanto emocional, né, a saúde integral dessa pessoa, e fazer, trabalhar intervenções que fortaleçam essa, né, a vida dessa pessoa, fortaleçam a identidade, que ela possa ser quem ela é dentro dessa cultura. Uhum. Então, e um trabalho também de mudança cultural, de que fortalecer tanto essas pessoas quanto a comunidade, para que a gente tenha uma mudança mais ampla, que é a mudança da cultura.
É uma coisa que eu acabei de observar aqui. Todas as vezes que eu meu pouco contato com essa temática especificamente, eu só vi coisas voltadas para questões de gênero e sexualidade. Mas é para qualquer minoria.
É para qualquer minoria, né? A proposta é você trabalhar questões relacionadas à população minorizada. Por isso que tem que ter um foco muito, um olhar muito grande para a cultura, para o contexto. Uhum. Né? Porque você vai entender como é que é ser negro, negra, nesse contexto, no Brasil, que tem um racismo que é velado. Né? Não é um racismo explícito. É muito fácil lidar com as violências. Muito fácil não, mas é mais fácil lidar com as violências que são explícitas.
Uhum.
Qual é o problema do Brasil, da nossa cultura? É que todas as violências são microviolências e que são, assim, disfarçadas. Então, a pessoa tem um ato racista, mas é velado, e aí diz, imagina, eu não tenho racismo.
Quem me conhece sabe.
Quem me conhece sabe.
Tenho até
eu
amigos.
Eu até tenho amigos. E aí tem uma reação, uma piada, né, homofóbica, alguma coisa. Mas eu estava só brincando, é só uma brincadeira. Brasileiro ama todo mundo, brasileiro é um povo legal. E isso é muito complicado, porque as microagressões, quando quem fala, quem se posiciona e diz, não aceito, você está sendo agressivo comigo, isso é ruim, a pessoa é tida como descompensada, né? Está fora do controle, olha, você precisa se tratar, você precisa de terapia. Eu já ouvi isso de mães que tiveram ações homofóbicas e eu não fiquei quieta e esculhambei, literalmente. Quem me conhece sabe que, assim, eu tento ao máximo fazer as coisas com afeto, mas se eu precisar esculhambar, eu esculhambo. E aí veio uma falando: eu estou muito preocupada com você, porque você está num descontrole emocional muito grande, você precisa cuidar disso, porque não se pode agir desse jeito. E eu disse: ah, porque eu não estou com descontrole emocional, eu estou reagindo porque eu não vou aceitar que você fale as coisas que você está falando. E o descontrole e a agressividade é sua. Não.
É uma ideia de que, tipo, que é como se a assertividade fosse resolver tudo, né? Se, não, se você for assertivo, vai dar certo. Não, né? Não
ou,
necessariamente.
Ou reforçamento positivo, né? Sempre.
Não, é assim, é comunicação não violenta pra quem? Uhum. Serve pra quem? Serve a quem?
Isso.
Docializa quem, né?
Docializa quem, exatamente.
Você deu um excelente panorama do que é a psicologia afirmativa e isso meio que se mistura com o que se faz nesse contexto, né? Uhum. Mas tu pode explicar mais objetivamente, assim, o que um profissional de psicologia faz para ser ou para estar como psicólogo, psicóloga afirmativa, afirmative?
Acho que tem alguns pontos que a gente pode falar em relação a isso. E assim, eu acho muito doído a gente ter que falar de psicologia afirmativa, né, primeiro. Porque, na verdade, é psicologia. E assim, nós não precisaríamos falar de psicologia afirmativa se já existisse esse posicionamento que eu considero como posicionamento do psicólogo, básico do terapeuta. Então, tudo que a gente fala de psicologia afirmativa, na verdade, deveria ser a base da formação do psicólogo na graduação. Mas a gente vê que isso não acontece. Então, esse trabalho complementar, a gente tem que criar um nome que não fui eu que criei. É, assim, eu estou fazendo uso de um nome que foi desenvolvido por outra pessoa, que vocês não vão perguntar um nome que eu não vou lembrar, óbvio. Mas, assim, ter que existir uma abordagem quase, que não, a psicologia afirmativa não é uma abordagem, é mais um posicionamento, mas precisar existir isso para falar de algo que deveria ser a base da psicologia é muito triste. Eu acho isso muito... Eu não preferia não ter que fazer isso. Mas... isso está sendo necessário nesse momento que a gente está vivendo, cultural mesmo, né? Para ver se abre os olhos e se isso começa a ir para a base mesmo da psicologia. É. Então, quando a gente fala de psicologia afirmativa, qual é a postura profissional? Vocês vão ver que tudo isso deveria estar na psicologia, na base. Um é respeito à diversidade de gênero, de raça, de credo, de origem, de tudo.
De ideologia,
é respeito à diversidade, respeito e acolhimento à diversidade, né? E sem questionamento.
Em todas as abordagens, você vai estudando psicologia, todo mundo vai falando, não julgamento.
Todas. Audiência não punitiva, aí, não
sabe,
julgamento.
Tipo, eu falo sempre, psicólogo não julga, psicólogo analisa.
deveria. Né? Um outro ponto é... um ponto vai fazer uma análise do contexto, uma análise cultural do processo. Então, assim, quando você vai fazer a análise do cliente, né, não julgar, analisar, você vai incluir a cultura nessa análise. Você vai incluir o papel, assim, o quanto que determinada situação vai afetar muito mais uma pessoa, ou por causa do gênero, ou por causa da cor da pele, e não vai afetar outra. Então, é uma análise que é menos individualizada, no sentido de que você não vai considerar só o indivíduo e o nicho dele, você vai olhar para o entorno e para a cultura que essa pessoa está inserida, e o quanto que isso tem uma coisa quase que típica, né? Se fosse o Jung falando, a gente ia encontrar arquétipos em que, né, a depender, né, de como a pessoa é, ela vai estar submetida a um arquétipo cultural e ela vai sofrer, né, retaliações ou vai sofrer determinados abusos que outras pessoas não vão sofrer. Então, é uma coisa que está mais estruturada. Por exemplo, é você entrar numa loja e você não ser atendido. por causa da cor da sua pele. Esse é um sofrimento que muitas pessoas não vão sentir. E é muito difícil se conectar com esse sofrimento.
Sim.
Com o cliente, se você não fizer essa análise cultural. Corre o risco de você minimizar isso porque você não analisa o contexto. Ah, mas não é porque, será que não é porque todos os vendedores estavam ocupados? Ah, será que não é porque você não estava, não prestou atenção? Corre o risco de individualizar muito e colocar a questão dentro da pessoa. Então, é você ter um olhar mais amplo, né, mais cultural. E aí, para isso, o profissional, na verdade, precisa conhecer essa diversidade cultural. Precisa conhecer o quanto que a nossa cultura afeta, as pessoas, quanto nossa estrutura cultural vai afetar de forma diferente determinadas pessoas. Então, um homem branco, cis, hétero, vai ser afetado pela cultura, vai ser tratado pela nossa sociedade de uma forma muito diferente de uma mulher preta trans.
Sim.
Assim, porque o que a gente fala é de camadas. Então, as intersecções e as camadas vão melhorando, vamos dizer assim, o tratamento cultural vai piorando. Então, a gente tem primeiro lá o homem cis, hétero, rico.
Uhum.
E aí a gente chega à mulher preta, trans, pobre. É como se a gente... Aí dentro disso a gente tem várias nuances. Mas os dois extremos a gente podia definir dessa forma. Então, é você entender esse processo. Né?
Aí tu colocando psicologia afirmativa mesmo como uma postura, faz sentido você fazer uma análise cultural mesmo,
exatamente,
né? Que envolve você entender todas essas camadas, que querendo ou não, são camadas que acabam de alguma maneira servindo como fatores determinantes para traços de subjetividade, né? De como a pessoa vai se reconhecendo enquanto sujeito nesses contextos em que você tem esses tipos de reconhecimento ou de formação da própria imagem, né? Que é uma formação verbal. Aquele espaço não me pertence, aquele ambiente não me pertence, porque quando eu vou lá, tem punição.
Exatamente.
E aí você vai juntando todas essas camadas para entender por que essa pessoa é do jeito que ela é nesse momento que ela está aqui na sua frente, né? Então, faz todo sentido tu falar em psicologia afirmativa como... uma postura mesmo, de você entender essas nuances de formação de subjetividade. Isso pode, eventualmente, levar a algumas coisas que não são tão saudáveis, né?
E aí, nesse ponto, é que a gente fala também que a psicologia afirmativa, ela tem uma outra conduta do terapeuta, ou não só do terapeuta, né? Mas de um psicólogo que tenha uma conduta afirmativa, é o empoderamento. Empoderamento no sentido de a pessoa... conseguir se posicionar nesse lugar. Nesse lugar em que dizem que ela não pode estar. Nesse lugar em que as pessoas... Eu não sei se vocês assistiram Ilhados com a Sogra, gente.
Não, eu vi teu comentário.
Tem que assistir.
Eu comecei. Eu tô vendo um monte de gente falando. Eu estou quase...
Eu maratonei.
Sucumbindo.
Eu maratonei porque assim é tão perfeito, você vê tudo lá.
Eu vi a a indignação dela, porque ela fica no tablet, no sofá, eu fico aqui jogando videogame, né? Aí ela assistindo, aí ela começava a falar, eu dava pausa, e eu via, aí eu ouvia os absurdos que acontecia lá com aquela... com a mulher negra, nordestina.
Ah, eu sei que você dá spoiler.
Não é spoiler. Eles conseguiram, de uma forma muito genial... colocar o Brasil dentro de uma ilha e deixar acontecer todas as microagressões que acontecem com minorias e mostrar bem claramente sul, sudeste, norte, nordeste. É. Então, tem a família preta, tem a família que tem o casal gay, tem a família do sul, mais rica, a família do sudeste, outra mais pobre. Mas, então, assim, tem... toda uma formação, assim, perfeita. É o Brasil ali, reunido numa ilha. Tem uma psicóloga, né, por trás, que é a Xênia. Ela é maravilhosa falando desse tema de racismo. Então, ela não está ali à toa. E eu vejo que essa formação foi, assim, perfeita para que isso aparecesse. Então, lá você vê as pessoas, por exemplo, surpresas com a inteligência da mulher nordestina preta. Não é uma coisa assim, ah, que bacana, você é
nem
inteligente.
Nem assisti, mas já doeu aqui.
Não é, ai, bacana, você é inteligente, que massa, irmão, que massa. É assim, nossa, como você é inteligente. E aí, se você não analisar o contexto, você vai tomar como um elogio, mas é um elogio doído. não é uma admiração, é um nossa, é uma surpresa, é como se não fosse possível ela ser inteligente.
Uhum. É. Ela tá admirada, mas naquela admiração, de quebra de uma expectativa,
é,
né?
É isso, é uma admiração de como pode.
Uhum. É, pois é, as camadas que tu tá falando, exatamente, né? E o negócio acontecer velado.
Fica admirado que isso está acontecendo.
Eu, né? eu viajando nas pesquisas assim, meu irmão, o comitê de ética não deixa nem a gente, sei lá, o participante vai passar 3 horas sentado, o comitê de ética já acha ruim. Aí uma TV faz um reality show desse aí, o comitê de ética passa longe e acontece esses absurdos aí.
Mas foi bonito. Assim, depois... O processo...
Rola uma competição lá?
Rola uma competição. Mas aí, eu acho que por conta... Inclusive, por ter duas pessoas comandando lá, são duas pessoas que têm um posicionamento afirmativo, que é a Fernanda... Fernanda...
Lima?
Fernanda
Souza, né? A Fernanda Souza e a Xênia, que é a psicóloga, que é uma psicóloga preta. Então, acabou tendo uma condução bem bacana, assim. O final vale a pena, assistam. Não que seja gostoso, mas é necessário. Assim, você fala.
Vou ver com esse olhar aí de aprendizagem mesmo.
É.
Tentar ver essas.
Dá pra escrever um artigo, viu? Vou te dizer que dá pra escrever um artigo.
Olha aí,
analisando. Mas então, voltando, é isso. Eu tava falando de empoderamento, fui parar lá no Ilhados com a Sogra. Mas assim. É esse ponto, por exemplo, essa mulher se afirmar e dizer eu posso estar aqui, é muito difícil, diante de tanta agressão que elas vão sofrendo, né? Assim, então você começa a não se autorizar, ter acesso a coisas que às vezes estão até disponíveis, mas você... Uhum. Não se autoriza, mas não é porque... Ai, não me autorizo porque eu tenho uma baixa autoestima. Ai, não me autorizo porque eu estou me boicotando. Ai, porque eu tenho os meus sabotadores. Não, não se autoriza porque é um ambiente aversivo. Sutilmente aversivo. Um ambiente que diz para você que você não deve estar lá. Então, assim, ai, mas ai, você não vai porque você tem vergonha, né? Você pode estar em todos os lugares. Mentira. Não é porque tem vergonha, não vai porque tem gente te olhando e dizendo que você não deveria estar lá. E aí isso a gente vê com pessoas pretas, LGBTQIAPN+, é a população que isso mais aparece, né? De assim, aqui não é o seu lugar.
Uhum. E aí falando, retomando um pouquinho dessa ideia da... Você ter uma postura mesmo, né? Enquanto psicóloga afirmativa. É, eu imagino que... É muito difícil você não ter isso para além da psicologia, né? Assim, o tempo inteiro você está ali com alerta ligado para ficar percebendo todas essas nuances. E eu acho que, eu imagino, na verdade, que isso deva dar muito trabalho, assim. Deve ser muito, muito difícil, muito pesado, muito desgastante, né? Ficar o tempo inteiro assim, estando nessa postura.
É assim, eu acho que tem dois pontos nisso que você falou. Um que é isso, a psicologia afirmativa acaba sendo para a vida. Não tem como você enxergar no consultório e fora de lá você ter uma postura diferente, porque aí vai ter que olhar que tem alguma coisa, essa ruptura muito forte. Então, é muito difícil eu pensar que, como psicólogo, eu vou ser terapeuta, ou psicólogo escolar, eu vou ser um terapeuta afirmativo, e quando eu sair de lá, eu vou carregar todos os preconceitos. Não dá. Eu acho que talvez esse seja a grande diferença. É uma formação, é um modo de olhar em que vira um modo de olhar para a vida. E aí, de fato, assim, é dolorido, né? Outro dia, a minha terapeuta falou, tem horas que é melhor não tirar o véu, né? Porque, assim, é difícil não ver. E aí você acaba enxergando e sofrendo com coisas que antes você não sofria, que antes você não enxergava. Então, isso é bom, porque você vai atrás de se posicionar, mas também isso te quebra, muitas vezes, né? Então, coisas que... Eu escrevi um outro texto lá, que está no meu Instagram, que eu estou dizendo, né? Eu fui uma mulher preta alienada. Porque eu vivo no mundo branco. E de uma família em que eu era a única... Né, do lado da minha mãe, a única preta na família. Apesar disso ter sido muito destacado, eu acabei me alienando, e talvez para sobrevivência, porque senão não teria sobrevivido a esse mundo branco. Então, eu não via muitos preconceitos, muitas microagressões, eu não enxergava. E começar a enxergar isso é doido. Começar a enxergar que você entra no restaurante, o restaurante está vazio e você... Aí a pessoa que está na porta diz assim, ah, eu vou ver se tem vaga, se tem mesa ainda disponível. E tem um monte de mesa disponível. Uhum. E aí as suas amigas brancas chegam e aí você senta e é atendido. Então, assim, e se for numa loja de shorts, chinelo e camiseta, esquece. Você não vai ser atendido. E pode ser qualquer loja. Não é só, uma loja cara e tal. Não, é qualquer loja. Então, é difícil mesmo. É mais dolorido olhar o mundo sem o véu. Não acreditar mais que é brincadeira, não acreditar mais que o Brasil é um país sem preconceitos.
E como é que a gente... passa disso para uma prática mais específica mesmo. Como seria isso na prática? O que faz, de fato, uma psicóloga afirmativa nos contextos de atuação da psicologia?
O primeiro ponto é psicoeducação. Então, assim, por exemplo, se for um psicólogo escolar, ele vai precisar levar para a escola toda essa diversidade. Imagina o desafio. Mas é isso, é levar para a escola a diversidade. Explicar, por exemplo, o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, que são duas coisas completamente diferentes, ninguém sabe. O que são os pronomes e qual é... Vocês viram?
Vi.
Ai, gente!
Que absurdo!
Boiei.
O povo...
Boiou?
Não, para além da questão de gênero, eu fiquei pensando na questão gramatical
gente,
mesmo.
Gente, o povo não sabe o que é pronome. Não foi
estudou gramática. Sim, o cara perguntando o que é pronome.
Qual é o seu pronome? Atlético Mineiro. O povo falou apelido, né? Ai, me chamavam de tal coisa. Então, maravilhoso. É muito básico ainda o trabalho do psicólogo afirmativo. Porque é isso, é explicar...
Sim.
O básico começa por aí. Então, e mesmo no consultório tem esse trabalho de psicoeducação.
Uhum.
Tanto para a população minorizada, quando você recebe alguém, né, que pertence à população minorizada, mas também quando você recebe alguém que se relaciona com pessoas minorizadas. Quem não, né? Todo mundo. Mas a gente, no primeiro momento, é explicar, mostrar. Colher as dúvidas até mesmo, né?
Uhum.
Fazer essa explicação, inclusive, da cultura, né? E as dores que isso pode trazer. O segundo ponto é acolher, né? Respeitar, mas também acolher essas emoções como genuínas. Então, assim, não minimizar, não diminuir essas emoções. Então, assim... E muitas vezes é falando, ser mulher... Isso acontece com todas as mulheres, isso acontece com a maioria das mulheres. É você também, na psicologia, né, focada na compaixão, usa esse termo, mas que também entra na psicologia afirmativa, que é a humanidade compartilhada. É fazer aquela pessoa identificar ou trabalhar com aquela pessoa que ela não está sozinha, não sente aquilo sozinha, que não tem nada errado com ela. Porque é muito comum a pessoa começar a achar que ela... Está errado, que o que ela está sentindo está errado, porque só ela sente. E mostrar que esse sentimento tem a ver com uma postura, vamos dizer assim, uma postura da cultura, tem a ver com uma organização cultural. Então, assim, o que cobram das mulheres? Cobram, né? Sempre tem que fazer 3 vezes mais para poder ter algum valor. Então, é esse olhar de acolhimento, né? Do sentimento, das emoções, da sensação de rejeição, da sensação de menosprezo. Então, às vezes, é menos você vai, você consegue, e mais acolhimento da que aquela sensação é real e genuína.
Sim.
E aí, depois disso, é trabalhar o fortalecimento da identidade. Né? De assim, uma pessoa trans. Então, quais são os lugares em que você pode estar? Porque, assim... Quando a gente fala de luta e de fortalecimento, não é só você vai se fortalecer, mas você também vai escolher onde estar.
Uhum.
Né? Não no sentido de não estar onde você quer, mas no sentido de eu vou me aproximar de pessoas que vão caminhar comigo, que vão estar na luta comigo, que vão me acolher.
Uhum.
Eu não preciso ficar me torturando e estando em ambientes que vão só me maltratar. E às vezes vai ser necessário estar nesse ambiente, às vezes vai ser necessário. E quando for necessário, aí tem, é, vai trabalhar o fortalecimento.
Sim.
Né? É, e aí é, é processo de modelagem, é processo de reforçamento. E qual é o ponto? Vai depender da abordagem do terapeuta. Qual é a técnica que eu vou usar para isso? Depende da abordagem do terapeuta, porque a terapia afirmativa não é, não é uma abordagem terapêutica.
Sim.
Então, eu posso ser analista do comportamento e ser uma terapeuta afirmativa. Eu posso ser psicanalista e ser uma terapeuta afirmativa. Jungiana, uhum, Gestalt, uhum. Todas as abordagens. Porque o ponto é, isso que você falou, é uma postura. Então, o que que na análise do comportamento eu faço para fortalecer a identidade de uma pessoa? Eu vou trabalhar self, construção do self. É, eu vou é, às vezes, romper com alguns... enquadramentos, né? Quebrar com algumas relações estabelecidas, com algumas relações de valor, né? De maior, menor, vou lá, tô lá na terapia de aceitação e compromisso, uhum. Para quebrar isso e construir um novo esquema, construir uma nova identidade. Não é uma nova identidade, mas é como se eu fosse enquadrar minha identidade num lugar que me traga mais conforto, que me traga mais reforçadores. Então, vai depender muito da abordagem para definir qual é a técnica, mas a gente sabe, sim, qual é o princípio, qual é o objetivo que eu vou trabalhar. É, então, acho que tem alguns pontos específicos. Psicoeducação, de base, acolhimento, da forma que o acolhimento acontece, uhum. em cada abordagem, análise da cultura com o cliente mesmo, né, e validação das emoções em função dessa cultura e fortalecimento do self, construção, fortalecimento do self.
Dicas maravilhosas. Eu vou até sair um pouquinho do roteiro e aproveitar o ensejo para perguntar. Quem quiser desenvolver essas habilidades aí, Denise, vai para onde?
Vai para a Tríplice, Ara!
Como é lá?
Não, sério, a gente, por conta de todo esse processo, né, que eu contei lá no começo... Lá na Tríplice a gente está com curso de formação em terapia afirmativa. É curso de formação e especialização em terapia afirmativa. Então, você pode escolher fazer ou a formação, né, quem é graduando, aí não tira o certificado de formação. E quem já é formado pode fazer a especialização. Aí vai fazer, uhum, atendimento clínico, vai ter supervisão, vai ter o TCC, massa, tudo na área.
Legal.
Qual é o ponto? Quando eu pensei esse curso, logo de começo, e quem está comigo acompanhou, foi o curso no padrão da Tríplice. Então, a especialização, no valor de uma especialização, que não é um valor tão acessível. E aí, depois eu comecei a olhar e falei, gente, está tudo errado esse negócio aqui. Porque como é que eu estou fazendo uma formação, querendo levar a psicologia para todo mundo, querendo né, que a psicologia tenha uma postura mais afirmativa, mais acolhedora de todas as pessoas, de todos os corpos, de todo mundo... E estou oferecendo uma formação que não vai poder ser acessada por essas pessoas. E eu vou continuar mantendo a mesma roda, porque eu vou formar uma maioria branca, que é quem tem dinheiro para, uhum, pagar o curso. É uma maioria branca hétero, que vai nos seus consultórios lindos e maravilhosos, na Aldeota, no Meireles, no Papicô, na Cidade dos Funcionários, na... continuar atendendo quem ela já atende. Então, assim, vai ajudar? Claro que vai. Porque ela atender com uma postura afirmativa, ela vai atender, uhum, qualquer pessoa, vai ajudar. Mas eu não chegaria, eu não daria a oportunidade da população minorizada ter uma melhor formação. E aí, uhum, poder, inclusive, melhorar a sua condição socioeconômica. Né? Quando a gente pensa em produzir impacto para essa população... A gente tem que pensar que o impacto envolve melhorar a condição socioeconômica. Né? Mas a gente fala de saúde mental, da pessoa se fortalecer, da pessoa... Sim, mas ela precisa ter dinheiro.
Sim.
Ela precisa ter o que comer, ela tem o direito de ter uma perspectiva de crescimento. Então, como é que eu vou ficar mantendo o mesmo fluxo de... E aí, fico promovendo assistencialismo e não formação para que a pessoa possa, ela, desenvolver a sua vida. E aí, por conta disso, depois de reflexão, de pensar nessa questão de oportunidade, eu tinha visto um vídeo da Djamila. Eu falei, não, peraí, tá tudo errado, vou refazer isso daqui. E aí, a gente refez tudo e aí reduziu muito, 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 muito o valor do curso para que, de fato, ele fique acessível. Legal. Então, quem quiser, entra lá no Instagram da Tríplice, que aí vai ver que é para todo mundo. Arroba Núcleo Tríplice. E o meu é arroba deniseoliveira.do.
Tá. É, vai ter tudo o link aí no post, tá, gente? Nas publicações, todo linkzinho do site, do Instagram, tudo vai estar lá. Joinha, tá? Denise, para quem quiser fazer o curso aí.
Eu queria saber um pouquinho mais. É, a professora Monique, ela mandou algumas perguntas.
Ai,
várias.
Adoro!
E assim...
O povo pensa que foi combinado, tá sabendo agora, tá?
Não, eu tô sabendo agora mesmo.
E assim, eu já queria mandar um beijo para a professora Monique, que foi a única professora que eu ouvi falando sobre psicologia afirmativa em sala várias vezes.
Amém!
Todo mundo aí, cadê a audiência?
E ela mandou uma pergunta muito boa. É, como saber se intervenções consolidadas para a população, de um modo geral, também se aplicam à população LGBTQIAP+.
Acho que o que vai mudar... a maioria das intervenções já consolidadas, elas se aplicam, se a gente pensar em abordagem, né, da psicologia, elas se aplicam à população LGBTQIAPN+. A diferença é que isso precisa ser feito com base numa análise mais ampla, numa análise cultural, e não pode ser uma... só individualizada, aquela pobre, por exemplo, tem ansiedade, então, a ansiedade vou fazer exposição com prevenção de resposta, né?
Como se fosse a receitinha.
E muitas vezes pode ser um grande erro fazer a exposição com prevenção de resposta, né, para ansiedade.
Em um contexto de preconceito, né?
Exatamente, em um contexto de preconceito, porque eu vou jogar o cliente para os leões num contexto em que vai punir, vai massacrar. Então, eu acho que você, né, pode usar as intervenções, mas elas precisam ser usadas com cuidado. É, eu vou fazer uma exposição? Vou, mas espera aí. Será que é isso mesmo? Ou a gente precisa olhar para essa cultura e entender que ali não tem como não sentir ansiedade?
Uhum.
Será que eu vou ficar trabalhando lista de possíveis reforçadores para a pessoa fazer para, né, no processo depressivo, que ela possa ir começando aos poucos, modelagem, mas será que ela vive num ambiente que libera esses reforçadores? Será que se ela responder, ela vai produzir os reforçadores? Eu vou trabalhar habilidades sociais, né, que eu, como a Dilon falou. Sim, treino de habilidades sociais, sim, mas vai funcionar para essa pessoa? Se ela for lá toda cordial, né, assertiva, né, adequada, como a gente diz, falar com o outro, vai funcionar? Ou ela vai ser tratada com condescendência, ela vai ser, não vai ser ouvida, ela vai ser colocada de escanteio. Então, acho que é um risco eu olhar e falar assim, falta habilidades, ela está muito agressiva, está muito raivosa, que é o que a gente ouve muito. Então, se está muito agressiva, está muito raivosa, falta assertividade, vamos trabalhar treino de habilidades sociais. Pode ser que não. Quer dizer que estar agressiva e raivosa seja uma questão de sobrevivência ali naquele
Exatamente
ambiente.
Que eu tava pensando.
E aí eu vou precisar trabalhar o contexto, fortalecer essa pessoa muitas vezes para ela mudar de contexto. Tem uma frase que eu, muito antiga minha, que eu vivo falando, se você não pode mudar o contexto, mude de contexto. E às vezes é isso que você tem que trabalhar com o cliente.
Falando verdade. Nisso, Denise, existe alguma coisa aqui na cidade de Fortaleza? Não, ou em qualquer canto, tipo assim, algum grupo de acolhimento, pessoas se encontram para poder...
Existem vários grupos, sabia que eu descobri, aprendi?
É?
Vários grupos. Então, assim, para mãe, tem grupo, dois grupos.
Olha,
tem
só.
Mães da Resistência e Mães pela Diversidade.
Massa.
É? E aí são grupos nacionais, e aqui em Fortaleza, o mais fortes é o Mães da Resistência, que tem um núcleo, tem até uma sede, vai inaugurar
perfeito.
A sede agora, em dezembro. Né? Então, é um grupo que eu participo, às vezes não tenho uma participação tão ativa como eu gostaria, porque não consigo, mas estou ali sempre. E uma das coisas que a gente está fazendo com a formação da Tríplice é que 5% da verba do curso vai ser destinado a Mães da Diversidade.
Legal, muito bom.
E aí, para a gente, uma forma de apoiar e de poder acolher cada vez mais mães, porque é um grupo sensacional. É, acolhe, mas mais que acolhe em todas as áreas. A área jurídica, então, para mudança de identidade, para colocação de nome social, para documento, para exigir que a escola faça. Então, é um apoio real mesmo. Então, esse é para mães. para jovens, né, para adultos, tal, tem alguns núcleos. Tem um que eu fiquei encantada, eu fui tem pouco tempo, que é o grupo numa igreja católica, então são, é uma comunidade católica LGBTQIAPN+.
Que massa!
Não é? Ah, eu achei o máximo. Eu fui lá fazer uma roda de conversa com eles e foi... Eu aprendi muito, assim, eu saí de lá assim, meu Deus, obrigada, porque assim, que legal poder ter esses núcleos. Então tem, e tem... Também na igreja evangélica, eu não vou lembrar agora, sinto muito o nome da, né, da igreja, mas tem uma igreja evangélica que também tem acolhimento, né? Tem a própria... O PSOL tem um núcleo também, massa. E que tem, né, todo esse trabalho. Tem uma casa, na verdade, de acolhimento e de trabalho. Então, tem vários núcleos na cidade de Fortaleza. Tem uma, Fortaleza agora tem uma secretaria de diversidade, né? Sim, o governo, do governo, tem uma secretaria de diversidade. Então, tem secretaria de diversidade, tem secretaria da mulher, tem secretaria dos povos originários. Então, o governo de Fortaleza agora tem várias secretarias que são específicas para acolher e para trazer políticas públicas, para trazer para a população minorizada. E
tem aí, algumas casas de abrigo também, tem, né? Tem. A Casa Transformar, eu acho.
Isso, tem a casa. E tem uma que eu estou tentando lembrar o nome, mas não vou lembrar agora. Mas depois eu posso mandar todos para vocês esses nomes.
A gente vai colocar uma listinha aqui no...
Pronto.
No, e aí, pode ver a listinha aí no post do Instagram, tá?
É, você que não é aqui de Fortaleza, né?
Bota nos comentários aí onde bota, é que tem...
Quem sabe, quando conversando aí no Google, nos comentários da gente, alguém pode indicar alguns locais na sua cidade.
O Mães da Diversidade e Mães da Resistência tem no Brasil inteiro.
É, eu acho que indo nesses Instagrams eles já podem eles ir já direcionando, podem achar, né? Os locais.
A comunidade católica também é nacional, tanto é que eles tiveram uma reunião agora, dois finais de semana atrás. A gente teve uma manifestação na beira-mar, daquele negócio do casamento, né?
Sim.
E aí foi bem no final de semana que estava tendo um encontro, né, nacional. Então estava aqui o presidente nacional. Tá? Então tem um trabalho bem bacana que é nacional.
Massa.
E que são grupos que fazem parte desse processo de fortalecimento aí de self, né?
Exatamente.
Que você estava falando. A Letícia queria saber o básico, considerando que ela não sabe nada disso. Letícia, a gente já falou um monte de coisa aqui, tá? Então, sinta-se contemplada. O Thiago Magalhães, que já cadeira cativa aqui da Ceará Cash, perguntou assim, algum modelo terapêutico, ACTFAP, DBT ou qualquer um dessas, dá mais atenção às minorias?
Que pergunta, viu?
Então...
Pois é, porque... Não, mas vai lá, Denise.
Eu acho que se a gente olhar, tem um ponto... Todos eles, tanto a ACTFAP quanto a DBT, eles têm um olhar para a cultura e aí acaba já tendo um olhar para a diversidade. Né? Eu acho que, por exemplo, a DBT traz uma discussão sobre... mulheres e por que o transtorno de personalidade borderline, né, afeta tanto mais mulheres do que homens. Então, ela traz, né, a Linehan traz uma questão cultural relacionada a isso. Então, ela tira coisas, é porque é mulher, e coloca na... Porque como a mulher é tratada culturalmente desde muito cedo e o quanto que isso pode desencadear o transtorno de personalidade. A ACT sempre vai trazer uma leitura de contexto, né? É. Então, assim, quando a gente fala de self, construção de self, a construção de self, ela é a coisa mais social da nossa vida. Eu tenho uma frase da Amália, de um texto da Amália que eu não esqueço, lá do mestrado, que ela diz, que lá está colocado. Aquilo que a gente pensa que é mais nosso é o que mais veio do outro, que é o nosso self. Então, isso vai ser construído em função da minha interação social. E é o que a ACT vai trabalhar, né, em todo o processo. Aí tem a comparação, todo o processo que leva ao sofrimento, né? Então, acho que traz isso.
Eu acho que todas elas dão vários recursos.
Dão.
Né? E aí, cabe a gente assumir e aprender essa postura de... Isso. De fato, lidar com as minorias, né?
Então, a gente tem uma pergunta muito boa do Roberto Pessoa, grande Roberto. Ele perguntou assim, existe alguma forma de identificar um processo mal conduzido na terapia afirmativa, considerando a psicologia afirmativa, né, no caso?
Vários.
Primeira coisa.
A gente poderia ficar meia hora.
Podia ficar contando aqui,
fazer um episódio
assim,
só sobre isso aí, né, falando mal dos outros.
É quando o terapeuta pergunta, o básico, tem uma coisa que é bem básica. Por exemplo, quando o terapeuta, primeira sessão, tal, e aí o terapeuta pergunta, você tem namorada? Uhum. Ou pergunta, você é namorado?
Assumir uma heterossexualidade.
Assumir,
né?
Uma heterossexualidade do cliente.
Eu não pergunto assim, que eu interajo muito com o aluno, eu pergunto assim, tu tem alguma pessoa de interesse? Eu
não vou mais. Não, e tem uma frase, você namora?
É,
pronto,
bom,
acabou, isso. Morreu, ficou neutro. Então, assim, sempre que o psicólogo não tem uma postura neutra nesse sentido, ele acaba sendo inadequado. Quando ele duvida ou questiona a sexualidade, a coisa mais que a gente vê terapeuta fazendo é questionar a sexualidade. Mas você tem certeza? É, será que não foi alguma coisa que aconteceu? Por mais absurdo que isso soe no ouvido... A coisa mais comum
alguém
é
te ensinou
questionar.
Isso, né?
Alguém te ensinou isso.
Se você pensar num absurdo que é isso, é perguntar para uma pessoa hétero. Você não tem certeza que...
Esses dias eu falei isso para uma cliente. Eu falei que as pessoas, né, perguntam, mas como é que você soube que era coisa? E falando do constrangimento disso, eu disse, pergunta assim, como é que você soube que era hétero? Aí ela, boa, minha próxima vez eu vou fazer essa pergunta. Aí depois... Então, às vezes, a terapia é isso, é posicionamento. É, você acaba trabalhando, fortalecendo, né, a postura da pessoa para que ela se posicione. Então, invalidação, né, do sentido. E muitas vezes é nesse sentido. Por não ter passado pelo processo, não conseguir sentir, porque é isso. Como terapeuta, a gente não passa por tudo. E tem muitas coisas que são muito, muito, muito específicas de uma minoria. E aí, tratar como exagero aquilo que o cliente está relatando.
E eu já vi gente que desistiu da terapia na primeira sessão porque não se sentiu acolhido.
Exatamente.
Por causa
desses detalhes. Olhar, né? Entra uma pessoa, né? uma cliente negra na sala preta e o olhar do terapeuta já diz tudo. Diz tudo. É um olhar que só quem sente conhece. Né? E aí é tudo. É pessoa preta, pessoa gorda, gay, trans. É o olhar. Então, às vezes, o terapeuta pode ser inadequado sem nem abrir a boca. Só na forma que ele olha. Sabe aquele... E aquele olhar que faz... de cima e embaixo? Tô achando que tem vídeo, gente. Aí fica encenando. Então, tem vídeo. Aquele olhar que seu olho vai lá de cima, passa pelo corpo todo da pessoa e volta. Isso daí é muito aversivo para quem pertence à população minorizada. Para quem não pertence, esse olhar tem outra conotação. Né? Para quem pertence, esse olhar é muito aversivo. Então, são nuances que, às vezes, a gente deixa escapar mesmo. Lembrando que a gente não sabe de tudo. Então, a gente precisa aprender, olhar. A gente erra, não tem problema. Né? O que não dá é para ficar ali achando que está tudo bem, que eu estou fazendo tudo certo.
Uma coisa que me martiriza algumas vezes que eu erro o gênero. Né? Então, tipo, já sei que, por exemplo, é um menino, mas ainda tá com roupa de menina, cabelo comprido, não sei o quê. Eu tô conversando e tal, e aí acabo falando, mas, tipo assim, usando o gênero feminino, sabe? Aí me corrige assim, na hora, nossa, é quase uma facada, sabe?
Mas o que eu tô achando bem legal dessa geração, né, agora, mais nova... adolescentes, pré-adolescentes, é que, minha filha, não tem perigo deles não dizer pra você, deles não te corrigir.
Exatamente.
E eu acho que essa é uma postura muito importante, que precisa muito ser validada.
Sim.
Né? Assim, que a grande questão é essa, até pouco tempo isso não podia ser feito. Tinha que abaixar a cabeça, não podia questionar, ainda mais questionar alguém mais velho. Então, hoje não, hoje é assim. Não é. Não, é menino. Não, não sei o que lá. Então, se posiciona com pronome e tal. Mas a forma melhor de lidar com isso é perguntando. Como terapeuta, você pergunta. Pergunta, como você quer que eu te chame?
Isso.
O Hernando, no episódio passado, gente, foi sobre fake news. Foi, né? O último. E aí ele falou lá, Hernando, como é que a gente resolve isso? Aí ele disse assim, bicho, essa geração aqui da gente não resolve mais.
Não resolve mais.
A que tá chegando aí, via educação.
Exatamente. Né?
Temos audiência, temos plateia de novo aqui e a audiência quer fazer perguntas.
Olá a todos e todas. Queria parabenizar, né, para mais uma vez vocês, Liná, que é Sarah Cash, Denise também, por, né, estarem colocando aqui, né, esse assunto. em pauta, porque é muito importante, né? Eu vejo que dentro da universidade, muitas vezes é um assunto que é dividido para psicologia social e não é algo conversado em, assim, né, disciplinas de clínica e tudo mais. E, então, assim, eu vejo, né, essa separação aqui dentro da universidade ainda, né? Em contexto aqui nosso de Unifol, Ceará e tudo mais. Queria saber, Denise, o que você, assim, né? E vejo também outros profissionais que, às vezes, até mais ligados à clínica, dizendo assim, eu não preciso saber dessas coisas de o que é cada letra, LGBT, não sei, eu não entendo. E vejo que, às vezes, há esse distanciamento de que esse espaço não é meu porque não trabalho com psicologia social, né? Esquece que a clínica também é social, né?
Outra frase que eu ouvia bastante na graduação era justamente essa: toda psicologia é social.
E é mesmo.
Assim, né, eu queria te perguntar, assim, sua opinião, o que você acha, por que esse distanciamento existe tanto, né? O que você falaria para esses psicólogos que acham que sua psicologia clínica também não é social? Era isso, obrigada pela presença e pela oportunidade. Meu nome é Leandra Figueiredo.
Excelente pergunta.
Eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar, fazer uma leitura cultural. Quem são os psicólogos? Pessoas brancas, maioria hétero, classe média, classe média alta.
Eu vou puxar a Djamila agora e dizer, eu estou vendo qual é o lugar de fala dessas pessoas, né?
Exatamente.
Pra entender por que elas estão com essa postura.
Então, assim, faz sentido eu olhar, eu ter esse olhar, né? Vem junto. Quando a pessoa vem para a psicologia, ela traz toda a história dela. Né? E são 5 anos de graduação, não supera uma história de vida. Então, acho que tem esse ponto. E quem era atendido na psicologia? A mesma população. Então, a população que se formava atendia o seu nicho. A sua mesma população. O que aconteceu? E o que eu acho ótimo. Começou a chegar no consultório a população minorizada, por N questões de oportunidade, de melhora na condição socioeconômica, de acesso...
Financiamento estudantil.
Exato. E de entender que tem o direito de ter acesso. E aí, quando essa população começou a chegar no consultório, aí é que o caldo entornou. Porque aí apareceu essa discrepância entre a formação do psicólogo e a população que ele está atendendo. Não fecha,
não bateu.
Mais. Não bateu, não bate, não encaixa. É? E a gente ainda vê muita resistência na graduação, porque são, né, essas pessoas que estão na graduação. Né? Pessoas brancas, na sua maioria hétero, classe média alta, que estão no altar dos seus consultórios e não vão enxergar, não pisam lá e vê, tem acesso. E aí... Não recebe essa população e não entende que, mesmo que eu não atenda população minorizada, eu atendo pessoas que têm contato com a população minorizada. Aí eu atendo só gente rica, empresários que pagam R$500 a minha sessão. Conhecem essa da internet?
Sim.
Conhece, viu? Todo mundo conhece. Sempre conheço. Tem os...
Não, eu tô não? Fora da
boi.
Vamos entrar nessa porta.
A gente te apresenta. Porque dá pra fazer vários memes, viu? Vocês precisam conhecer, porque vocês podem usar aqui.
Aí, pronto.
Mesmo essa pessoa, ela vai atender... Essas pessoas que ela atende, vai, empresários e tal, tem funcionários, tem pessoas que trabalham com ele, tem pessoas que estão ali, que são clientes, muitas vezes, que pertencem a essa população. E aí vai continuar reproduzindo... preconceito, vai continuar reproduzindo. A terapia precisa ser social. E hoje a terapia está melhorando, mas por muito tempo ela foi muito individualizada. Eu vou fazer terapia para mim e para melhorar a minha vida e que se exploda o resto. E terapia não é isso, porque se eu melhorar só a minha vida, não adianta nada. Eu preciso também melhorar o contexto, o meu contexto. E eu acho que aí a FAP traz um pouco isso, o Kohlenberg traz isso no segundo livro da FAP, né? Porque eu vou fazer um trabalho de mudança também do contexto. A ACT também traz quando fala, né, de você não vai mudar a pessoa, você vai mudar o contexto. Então, é uma perspectiva da terapia diferente daquela coisa tão individualizada. Tá? E ainda não existe esse olhar. Por isso que não entende como algo social. É uma rede, gente, é uma cadeia. Quando eu mudo um, eu mudo todo o entorno. Né? O tal do efeito borboleta. Sim. Se eu mexer aqui, eu mexo com tudo. Então, eu posso trabalhar com o cliente para que a melhora dele também reverbere no entorno. As pessoas às vezes dizem, você atende homem? Eu adoro atender homem. Porque, gente, é a grande oportunidade. É uma grande oportunidade.
De tirar o véu, né?
De tirar o véu. E é uma grande oportunidade de olhar para o sofrimento desse homem, trabalhar o sofrimento desse homem, de tal forma que ele possa se desconstruir. Se desconstruir o machismo, que ele possa ficar bem, ser feliz, ser a pessoa, às vezes, que ele quer ser, porque o homem também sofre nesse processo. Claro que é um sofrimento diferente, claro que é um sofrimento, se é que posso dizer assim, menos sofrido, vamos dizer assim. Tem outras nuances, mas tem sofrimento. E se eu trabalhar esse sofrimento fazendo uma leitura cultural, eu posso construir um processo em que vai melhorar para ele, vai melhorar para... para as mulheres que vivem com ele, vai melhorar para os filhos. Então, é você fazer uma leitura mais macro. A coisa que eu mais adoro é atender um homem que vai ter filho e diz, ai, mas eu não consigo nem trocar fralda aqui, não vou chegar lá. E chega no final, depois passa um ano, passa um tempo, ele está trocando fralda, pondo para dormir. Gente. Se vocês tiverem alguma questão assim, pode mandar os maridos.
Denise, deixa eu fazer, acho que uma última pergunta.
Por favor. Né? Cara, tá com...
uma questãozinha assim, é que, tipo... imagina a situação de um psicólogo, uma psicóloga que esteja atendendo adolescente ou uma pessoa menor de idade, de alguma forma, e que a família não aceita, né? O psicólogo, ele deve fazer um trabalho de psicoeducação com essa família ou indicar um psicólogo? Qual a orientação assim, mais básica, digamos, mais assim, para essa situação?
Vai depender do nível de resistência dos pais, né? Um primeiro passo é trabalho de orientação mesmo, né? De orientação de pais e de trazer esses pais e fazer um trabalho de psicoeducação. E muitas vezes precisa ser numa frequência elevada.
Sim.
Então, estou lá, estou entendendo, leva... Né, você vê pais levando para curar, né? Ai, minha filha é afeminada, ai, minha filha é isso. E aí eu trouxe para ela poder descobrir, se entender e ver que não é nada disso. Tá? E aí tem um trabalho ostensivo desse terapeuta de psicoeducação. Não adianta nada ele ficar com aquela criança sem trabalhar os pais. Se o nível de resistência dos pais é muito grande, ele vai precisar encaminhar para a terapia. Desencaminhar, porque a depender da construção ideológica desses pais, a depender da expectativa que eles criaram sobre os filhos, é muito sofrimento para eles. Eu acho que esse também é um ponto. A primeira coisa que o terapeuta tem que fazer é olhar para esses pais com um olhar empático. Olhar para esses pais com compaixão. E não olhar para esses pais... como, ai, que absurdo, eles não aceitam, blá, blá, blá. Isso já parte da população vai fazer. Parte da população vai falar isso mesmo, cara, você tá certo.
Isso aí que é a parte difícil, né? Que a gente tava brincando aqui com não, o psicólogo não julga, analisa. Exato. É nesse ponto aí.
É nesse ponto. E vai ter outra parte da população que já vai esculhambar com esse pai e com essa mãe.
Sim.
Então, esse não é o papel do terapeuta. O terapeuta vai acolher e vai entender o sofrimento desse pai. Por isso que, às vezes, precisa ir pra terapia, pra ter algum terapeuta... que faça esse trabalho no paralelo, que acolha esse sofrimento, que entenda as expectativas e que vá trabalhando a ruptura dessas expectativas. Eu atendi uma cliente por muito tempo, e aí, no meio desse processo, ela descobriu, né, que o filho se declarou homossexual, tal, e aí teve todo um processo, terapeuta, ela já era minha cliente. E aí teve uma coisa interessante. E aí depois, por coincidência, eu encontrei ela, porque a gente tinha pessoas conhecidas em comuns. E aí teve um evento que o filho estava e ele disse assim, aí, ó, essa aí é a terapeuta que você tanto... É minha terapeuta que você tanto ama. Né? Porque foi um trabalho longo, é um trabalho longo de acolhimento, de cuidado, né? de afeto. Você precisa entender que esses pais também estão sofrendo. Eu acho que... Eu sempre digo que eu sou uma mãe fora da curva. E aí é tão engraçado, porque as pessoas perguntam, tem dois processos que acontecem comigo. Uma, as pessoas perguntam, ah, e aí, como foi? Eu digo, como assim? Né? Digo, ai, como é que foi quando ele falou? Eu disse para ele que ele tem que continuar estudando, sendo educado, e que de qualquer forma tem que ser um cidadão adequado. Uhum. Não interessa para mim a sexualidade, a identidade de gênero, vai ter que ser uma pessoa que faça alguma coisa no mundo. E outras pessoas, que foi bem isso mesmo, assim, eu tenho um histórico, né, também, que aí acaba favorecendo isso, mas assim, e outros assim, ai meu Deus, eu imagino como tá sendo difícil para você, ai, o que você tá sentindo?
As camadas aí.
Eu passei um tempo, eu juro que eu passei um tempo cavando se eu achava essa culpa, se eu achava esse sofrimento.
A culpa é sempre da cultura, né,
cara? Eu comecei a me sentir esquisita, fora do eixo, assim, esquisita por não estar sentindo as coisas que as pessoas diziam que eu deveria sentir, assim, que, uhum. as pessoas questionavam, ai, meu Deus, ai, coitada de você.
Uma contingência faz duvidar de você mesmo.
E aí, tinha uma hora que eu cheguei, gente, se esse fosse o maior problema da minha vida, meu Deus, que vida boa. Eu quero essa vida, porque, assim, esse não é o grande problema da minha vida.
Sendo um pouco mentalista aqui, o conflito não é interno, é externo,
o
né?
O conflito é externo, é claro que eu sofri e ainda sofro de ansiedade.
Sim.
Com medo do mundo. Então, assim, qual foi a emoção que mais difícil nesse processo? Ansiedade. Porque, assim, medo da reação na escola, medo dos amigos, medo dos pais, medo desse mundo. Então, assim, se você chorou, chorei por medo de como o mundo pode tratar meu filho. Então, por isso que o meu trabalho é tentar, assim, um dos meus propósitos é mexer nesse mundo para que as crianças, como meu filho ou qualquer outro adolescente, não sofra esse processo tão cruel que a sociedade faz. Então, por isso que... Perfeito. Na verdade, esse é o propósito. Não fazer... Diminuir esse sofrimento, porque eu digo que a pessoa não sofre porque é gay, ou porque é trans, ou porque é preto, ou qualquer coisa assim. A pessoa não sofre por isso. Ela sofre porque tem uma cultura que quer colocar ela numa caixa que ela não cabe.
Sim.
O sofrimento é externo e não da pessoa.
Ai, gente, eu te ouviria aqui mais umas 2 horas. Olha, a gente quebrou uma regra do Aceracast, que é serem episódios curtinhos. Isso aqui
é
tá
mesmo?
Certeza que vai dar mais de uma hora.
Ai, gente, eu sou muito falante.
Vai dar mais de uma hora. Inclusive, a gente tem que ver se no... A Denise já participou do Aceracast sobre drogas.
Foi. E foi longo também, viu?
Eu acho que vou olhar lá. Acho que
temos um padrão.
Tem nada, sou eu.
Culpa não é nossa, é da Denise. Mas é sério, eu ouviria... A minha frase foi perfeita, porque eu, de fato, aprendi um monte de coisa aqui.
Eu
nessa,
também.
Só nessa horinha de conversa, imagina quem for fazer o curso, hein?
Gente, imagina. E o curso tem muitos, muitos, muitos professores super, mega capacitados nessa área. E uma outra coisa também que a gente trabalhou no curso é trazer professores também pertencentes à população minorizada. Então, a gente tem professores...
Faz todo sentido.
Gays, professores pretos, professores trans... A gente tem toda a diversidade também no quadro de professores.
Perfeito.
Porque se a gente está falando de diversidade, tem que trazer a diversidade para tudo.
Então aí, gente, ó, vocês que estão ouvindo aí, que estiveram interessados, ou se você acha que esse curso, como é o nome do curso?
É,
que tem lá?
Formação ou especialização em psicologia afirmativa, psicoterapia afirmativa.
Pelo Núcleo Tríplice. Manda aí esse episódio pra alguém ou vai lá no site ou entra aí no perfil do Instagram que tem lá todas as informações, tá?
E só se você quiser também só saber um pouco mais sobre, sobre o tema e saber mais sobre diversidade, aprender mais sobre isso, entra lá no Instagram da Tríplice que a gente tem vários posts, várias colocações sobre o assunto.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Denise,
obrigada,
por ter vindo
gente,
aqui.
Obrigada, gente. Adoro.
Falar com a gente.
Ai, eu tenho saudade de vocês.
Ó, na hora que tu quiser, tu diz assim, ei, tão de bobeira aí, bora gravar sobre alguma coisa.
Às vezes eu fico lá, né, isolado, trabalhando. E outras coisas.
Nosso trabalho de psicólogo clínico,
às vezes é assim,
muito
né?
solitário mesmo. A gente tem aqueles colega de trabalho, aquelas coisas.
Vamos criar outras
assim.
Contingências reforçadoras. Não, sem trabalho também, né? De vez em quando. Obrigado, Tainá. Obrigado, Adilon, por ter vindo lá pertinho da Europa, né? Pra participar da gravação.
É, agora ele é meu vizinho. E você acredita que ele é meu vizinho e a gente não conseguiu ainda marcar nada.
Já tá com 7 meses que eu tô morando lá.
Não acredito. Sabe como é o nome disso? Vida adulta. É verdade. Se você não chegou nessa fase ainda do vamos marcar e não marca nada, é porque você não chegou na vida adulta. Obrigado a todo mundo aí que ouviu. Comenta lá no Instagram, compartilha, participa das caixinhas. Pede gente para participar daqui, pede episódio, pede tema, que a gente ouve todo mundo, tá? É, muito obrigado mais uma vez e a gente se ouve no próximo Cearacast.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.